Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Meio-dia 16, para você uma ótima tarde, você ouvindo a Gabriela FM. A partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio aí de no máximo 40 segundos, viu? E aí você pode fazer suas reivindicações, reclamações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia que está começando. Eu, Marcos Bezerra, e com Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Lembrando que somente até hoje, na próxima segunda-feira, a nossa querida Kátia Gomes já estará de volta e a gente com certeza receberá com o maior carinho aqui, tá bom? Marcão, lembrando que hoje é sexta-feira, dia de festa no mar, dia de Iemanjá.
Isso.
Você aí do signo de aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje também comemora-se o dia do agente fiscal. E a gente vai trazer rapidinho aqui, logo nesse início de programa, Marcos, a programação do projeto Mãe Caiá, tá bom? É, que começou com as festas de Iemanjá. Acontece hoje na litorânea norte de Ilhéus. Começou às 5 horas da manhã com a alvorada. Às 9 da manhã teve o início do xerê. E teremos às 3 da tarde a entrega dos presentes. Às 4, início da festa de largo com banda Raneixas, Tony Cana Brava, samba de treita, pegada do samba. E às 22h30, a finalização do evento com a organização Ilê Axé Balomim do Pai Toninho e terreiro de Mãe Cíntia. Esse evento, claro, tem o apoio da Gabriela FM, direção Valderico Júnior. Já começou logo cedinho aqui na Litorânea Norte, tá bom?
Pois é, e as festividades continuam, né, do dia de Iemanjá. Agora, meio-dia 18, nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E vamos então às principais manchetes de alguns dos principais jornais que circulam pelo país hoje, nesta sexta-feira.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 19, a gente começa conferindo a manchete do jornal Folha de São Paulo. Toffoli suspende multas da Odebrecht na Lava Jato.
Meu amigo, tem mais novidades pintando por aí, viu? À tarde, Bahia. Tribunal de Justiça da Bahia volta a ter uma mulher na presidência.
Correio da Bahia, 70% dos abadais são vendidos para turistas.
O Globo Rio de Janeiro, Toffoli suspende multa da Odebrecht e amplia revisão de decisões da Lava Jato.
Correio Brasiliense, com alta de 920% de casos, Distrito Federal terá prioridade na vacina, a vacina contra a dengue.
Correio do Povo, Rio Grande do Sul, preços dos combustíveis ficam mais caros com a elevação do ICMS.
Estado de Minas, BH, Belo Horizonte, confirma duas mortes. Estado chega a 6 óbitos também, vitimando aí a dengue, fazendo vítimas lá em Belo Horizonte, né? Vamos ter o maior cuidado. Essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam no país hoje. Vamos às notícias regionais agora.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 21 agora, olha, Salvador receberá pontos de recarga para veículos elétricos. A BYD fechou acordo com a empresa de energia para instalação de 600 hubs espalhados pelo país. O acordo prevê aporte para a instalação de 600 pontos de recarga rápida pelo Brasil com a marca Shell Recharge nos próximos 3 anos. Juntos, os equipamentos somam mais de 18 megawatts de potência instalada. Eles serão alimentados com energia de fontes renováveis fornecida pela Raizen Power. Salvador aparece entre as cidades que irão receber pontos para recargas de veículos elétricos. Além da capital baiana, o investimento será aplicado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Belém. As escolhas têm base em estimativas de crescimento do mercado nas capitais. Para Reuters, o CEO da Raizen, Ricardo Mussa, explicou que o Brasil é um país importante para a implantação desta categoria de veículos, já que apresenta uma transição energética diferente de outros países, já que tem soluções positivas nos carros híbridos e nos que utilizam o etanol como combustível. Mesmo assim, ele acredita que o investimento terá um resultado favorável aí.
Ok, e trazendo mais informações da nossa região, presta bem atenção para essa daqui que é muito importante, principalmente para você que adora televisão, você que adora passar o seu tempo assistindo aí filmes, novelas, enfim, esportes. Olha, baianos podem agendar substituição gratuita de parabólica por antena digital, viu? Então presta bem atenção nessa notícia. Quem utiliza a parabólica tradicional para ver televisão precisa ficar atento, pois o sinal será desligado em breve. Para continuar assistindo aos canais da TV aberta, é preciso fazer o quanto antes a substituição do aparelho antigo pela nova parabólica digital, já disponível na Bahia. A substituição é gratuita para famílias de menor renda. Para segurar a nova antena de forma gratuita, a família deve estar inscrita em algum social do governo federal, além de ter uma parabólica tradicional em casa. O beneficiário deve procurar o Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais. A entidade agenda a visita e instala o equipamento sem cobrar nada, hein? O agendamento pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é entrar no site www.sigaantenado.com.br. Já no portal, é só clicar no botão distribuição de kits do lado direito e no alto lateral informar o número de identificação social, NIS ou CPF. Na sequência, o usuário deve procurar seu nome na lista da cidade onde mora e preencher o questionário para saber se está apto a receber o benefício. O último passado é a escolha da melhor data para a visita do técnico da Siga Antenado. Também é possível agendar a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital pelo telefone 0800-729-2404 com o NIS ou CPF em mãos. Vou repetir, hein? 0800-729-2404. Com você, Marcos.
É isso aí, meio-dia 24. Vamos convocar ele, Renatinho, nosso repórter Coutinho Neto, trazendo as informações policiais.
Beleza, vamos lá então. Alô, Coutinho, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde para você também, Renato, meu Renatinho. Ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também, Marcão. Uma ótima sexta-feira e também um excelente trabalho.
Valeu, Coutinho Neto. Excelente final de semana para você e um bom trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, neste 2 de fevereiro, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi com um mistério aqui na cidade de Ilhéus. Ontem, dia 1º de fevereiro, uma tragédia aconteceu na cidade de Ilhéus. Isto após um corpo ser descoberto na manhã desta quinta-feira. No cenário macabro, foi encontrado um corpo às margens do rio Itacanoeira, bem perto do Campo do Rodão, localizado no bairro Teotônio Vilela. Esse caso vem apenas horas após o primeiro corpo ter sido encontrado na manhã de ontem, fato este que trouxemos na edição de quinta-feira aqui, do JMD, mas neste novo caso de um corpo que apareceu boiando nas águas ontem, a vítima é uma senhora cuja identidade e a circunstância da morte ainda permanecem envoltas em mistério. Inclusive, Renato e Marcos, a população, quando localizou este corpo boiando lá próximo ao Vilela, acabou amarrando o corpo com uma corda para que a maré não afastasse mais ainda, para facilitar a chegada da Polícia Militar e também da equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT aqui de Ilhéus, para realizar a perícia, o levantamento cadavérico e a remoção do corpo para exames póstumos e também posterior identificação. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora pela região do Cacau. O trabalhador rural Orlindo Santos Figueiredo tinha 63 anos de idade. Ele foi vítima de atropelamento na BR-101 no município de Camacã. Ele estava retornando para sua residência após trabalhar durante o dia em uma fazenda. O condutor do Fiat Punto de placa Mercosul, OFI 5B58, que atropelou a vítima, não parou para prestar socorro, mas a polícia conseguiu notificar o automóvel. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do atropelamento até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, que removeu o corpo para a sede do DPT localizado no complexo policial da cidade de Itabuna. Mais uma violência próxima a Ilhéus também, em nossa micro-região. Noite quente na cidade de Una. Na noite de ontem, quinta-feira, Fredson Bispo foi vítima de um homicídio a tiros no centrão da cidade de Una. Conforme relatos de populares, homens que estavam fortemente armados abordaram Fredson em plena via pública. Logo após, Fredson tentou fugir, mas ele foi atingido e caiu baleado na Avenida Getúlio Vargas, vindo a óbito no local. Após o crime, os suspeitos fugiram sem deixar rastros, dificultando a ação da Polícia Militar pertencente ao 3º Pilotão, que foi prontamente acionada, chegando ao local do ocorrido rapidamente. Mas apesar das rondas realizadas, não foi até o momento possível identificar ou prender os autores do crime, nem também a motivação do mesmo. A equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar, encontrou Fredson já sem os sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi até o local para realizar o levantamento cadavérico, enquanto as investigações prosseguirão a cargo do Departamento de Polícia Civil daquela localidade, lá de Una. Olha, um assalto a uma agência de correspondente bancário terminou com um funcionário baleado em uma quantia de R$40 mil levada pelos criminosos na manhã de ontem, quinta-feira, no extremo sul do estado, no município de Itamaraju. Segundo a polícia, dois funcionários do correspondente bancário foram até uma agência bancária localizada no centro daquela cidade para buscar o dinheiro que seria utilizado para pagamentos de salários de aposentados nos caixas do correspondente. Ao saírem da agência com o valor em uma bolsa, eles foram abordados por três homens que estavam encapuzados. Não estavam de cara limpa, não. Desceram de um veículo armados e anunciaram roubo. Um dos assaltantes arrancou a bolsa das mãos de um dos funcionários com tanta violência que a arma disparou acidentalmente, atingindo a perna direita da vítima. Os criminosos fugiram em seguida com o dinheiro. O funcionário baleado, de 22 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde passa bem. Violência em meio à comunidade indígena. O indígena Harioman dos Santos Pinheiro, 30 anos, foi encontrado morto com sinais de violência na cabeça em um cafezal na aldeia Meio da Mata, localizada entre Barra Velha e Caraíva, em Porto Seguro. Esta morte aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, e a polícia já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime, que ainda não teve a sua motivação esclarecida, incluindo possíveis disputas por terra ou questões étnicas. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Renatinho e com Marcos Marcão Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigado por suas informações iniciais aqui no Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Você retorna daqui a pouquinho, fique preparado. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com muito mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem voz.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, 12:40, e já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, nesta sexta-feira, aqui pela sua Gabriela FM. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermoda e Omara Calçados, também Unex, ainda Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Vamos abrir a participação do nosso ouvinte, Renatinho, aí.
Ok, Marcos, dando aquele giro bacana pelo nosso WhatsApp. Você também que quer participar, já sabe, 988291029. A turma fora da nossa região, é só colocar o prefixo 73. Você faz sua reivindicação e manda o seu recado.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia e 41. Isso aí, fica à vontade, Marcos.
Pois é, liberada a participação do nosso ouvinte, vamos consultar o nosso WhatsApp aí, Renatinho.
Pronto, boa tarde, Marcos e Renatinho, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória. Vim relatar um fato sobre a marcação de consulta no posto aqui do bairro, onde enfrentamos dificuldades. A marcação começa às 10 horas e temos que ir cedo para conseguir vaga. E a gente não consegue marcar uma consulta para duas pessoas da família. Fui marcar para mim e para o meu filho e não conseguimos. Temos que priorizar um dos dois. Se quiser arriscar, tem que voltar para o final da fila para tentar marcar. Fomos reclamar com os profissionais, mandou a gente procurar a central e reclamar com eles. Enfrentamos isso diariamente para conseguir uma consulta. É. Bom, o caso tem que ser analisado direitinho, porque conseguir uma consulta é uma consulta. Conseguir para duas, aí fica meio difícil.
Continua o problema, né, Renatinho? Uma questão de ter que acordar cedo para tentar conseguir uma ficha, né? A população sendo massacrada. E falou o bairro aí, não, né?
É, falou sim. Vamos lá. Ela diz aqui que enfrenta diariamente no Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória, isso aí. É, aquilo que a gente já falou aqui, né? Eu acho que marcação de exames, de consultas e outras coisas mais pelo SUS deveria ser pela internet, de uma forma que a pessoa pudesse fazer em casa, né? Num sistema integrado entre os postos aí, entre as UPAs do município, né? Para que a pessoa pudesse marcar isso de casa. Mas, infelizmente, é por isso que o nosso município de Ilhéus está lá na colocação que está em relação aos 417 municípios do nosso estado, né? Melhorou um pouquinho, e aí algumas pessoas ainda comemoram, né, essa melhora, mas comemorar como? Como, de que forma, se ainda está lá atrás? É complicado, viu?
Não está lá atrás, está em penúltimo lugar.
Não, subiu mais um pouco ainda. Parece até que passou Itabuna.
Então vamos que vamos.
Mas aí a situação não está fácil, não, para o nosso usuário do Sistema Único de Saúde aqui em Ilhéus, viu?
Ok, tem mais ouvintes mandando o seu recado. Boa tarde, Marcos. Nós, moradores do Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça, porque já estamos com muitos lixos acumulados por aqui. Olha aí, ó.
Aí. Vila Olímpio pedindo a limpeza, coleta de lixo, né? Não pode ficar lixo acumulado, porque a dengue já está alastrada por aí, em Ilhéus também, né? Fazendo vários casos, e aí não deve ter lixo acumulado.
Beleza.
E mais, né, aí, Renatinho?
Daqui a pouquinho a gente volta com mais solicitações dos nossos ouvintes aqui no Jornal do Meio-Dia. Com você, Marcos.
Meio-dia 44, olha, salário de R$ 3.700, concurso do Banco do Nordeste oferece vagas em Ilhéus e Itabuna. Começa hoje, sexta-feira, a partir já começou às 10 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde do dia 9 de março, o período de inscrições para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Regido pelo edital número 1 de 2024, o certame oferece 410 vagas para o cargo de analista bancário, que exige ensino médio completo. Também formará cadastro reserva. Do total de vagas, 82 20% são para pessoas negras e 21,5% para candidatos com deficiência. A Bahia tem 56 municípios para lotação, a exemplo de Itabuna, Ilhéus, Ipiaú, Porto Seguro, Itamaraju, Eunápolis, Jequié, Itapetinga, Salvador, Valença, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas. A jornada de trabalho será de 6 horas, de segunda a sexta, totalizando 30 horas por semana, com remuneração inicial de R$ 3.788,16. O trabalhador vai receber ainda auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio creche, seguro de vida em grupo e todos os direitos estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Está aí uma vaga e uma oportunidade interessante, Renato.
Ok, ó. Procuradoria-Geral abre inscrições para o processo seletivo com 96 oportunidades temporárias aqui na Bahia. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, com 96 vagas temporárias. Os candidatos concorrem às funções de assistente de procuradoria e analista de procuradoria nas áreas de atuação de apoio administrativo, jurídico e calculista. As oportunidades exigem formações acadêmicas nos níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 4.811. A organização do certame é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional, IDECAM. Os interessados, presta bem atenção, hein? Olha aí, ó. Devem acessar o site da banca até às 23h59 do dia 19 de fevereiro. As taxas são de R$ 70,90 e as provas estão previstas para 24 de março nas cidades de Salvador e Feira de Santana. Com você, Marcos.
Meio-dia 46, olha, a Copa do Nordeste começa neste sábado, amanhã, com recorde de investimento. A bola rola no sábado, dia 3, para a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Para este ano, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vai distribuir cerca de R$ 50 milhões em premiação aos clubes participantes, inclusive os que disputaram a fase preliminar. O valor representa um aumento perto de 20% em relação à edição anterior, quando foram repassados R$ 42 milhões. A Copa do Nordeste é a maior competição regional do Brasil, repleta de clássicos e rivalidades. É uma alegria para a CBF retomar a organização da competição de forma integral desde o ano passado. Em 2024, faremos uma edição ainda melhor e com mais investimentos aos clubes. Serão cerca de R$ 50 milhões destinados diretamente aos times, afirmou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Esse valor poderá ser até aumentado, estamos negociando novos patrocinadores. Se conseguirmos mais parceiros, esses recursos serão destinados para os clubes. O objetivo da CBF é tornar ainda mais atraente financeiramente a competição para os times e federações e mais interessante para os torcedores, que adoram a Copa do Nordeste, acrescentou Edinaldo Rodrigues. A fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos, com os 4 melhores de cada grupo se classificando para as quartas de final, que serão disputadas em 10 de abril. As semifinais serão disputadas no dia 24 de abril. Diferente das fases anteriores, a grande final terá jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 5 e 9 de junho. Os três representantes baianos estreiam no domingo, dia 4. Às 4 da tarde, o Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova. O Vitória visita o Altos no estádio Lindolfo Monteiro. Em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, a Juazeirense recebe o Ceará às 7 horas da noite, Renatinho.
Ok, pegando ainda carona no Esportes, a gente dá um pulinho no Baianão. Olha, o Itabuna saiu na frente, mas cedeu o empate, hein? O Itabuna começou com tudo a partida no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na noite de ontem, mas não conseguiu sair com vitória contra o time da casa. O Dragão do Sul desperdiçou uma chance clara de gol aos 6 minutos do primeiro tempo com o atacante Romário. O camisa 9 teve outra oportunidade aos 46 minutos e abriu o marcador contra o Juazeirense. O Itabuna parecia que ampliaria o placar, mas acabou levando o empate aos 26 minutos do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio, houve um bate-rebate e a bola sobrou para Pedro Henrique sozinho empurrar para a rede, deixando tudo igual no estádio Adalto Moraes. Com empate, o Itabuna chegou aos 6 pontos e estacionou na 7ª colocação. São 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Na próxima rodada, na quarta-feira, dia 7, o Dragão do Sul enfrentará o líder Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor de Aço tem 10 pontos, 1 a mais que o Vitória e o Jequié. Tá bom? Essas são as informações do futebol baiano,
Marcos. É isso, Renato. O Itabuna perdeu a chance de entrar no G4, né? Passar o Barcelona de Ilhéus. E a Juazeirense perdeu a oportunidade de passar o Vitória, né? Poderia estar na vice-liderança da competição. Pois bem, vamos convocar ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto.
Valeu, Renato! Valeu, Marcos! Valeu e muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno virtual da sua viatura da Gabi, já municiada e reabastecida de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você, viu? Você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Hoje é sexta-feira e sua viatura virtual está abastecida com o tanque cheio. Vamos começar então a nossa ronda no município de Itororó. Um homem de iniciais ASO, de 36 anos, ele foi preso em Itororó, acusado de ter estuprado uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Segundo informações, a adolescente estava passeando próxima feira livre lá de Itororó, por volta das 9 horas da noite, quando foi abordada pelo tarado. A vítima informou que ali mesmo ocorreu o abuso. O tarado afirmou que havia comido água, estava focado, ingerindo bebida alcoólica e que não se recordava do ocorrido. Portanto, a família da vítima prestou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Itororó. E o tarado foi preso e conduzido para a Delegacia de Itapetinga, na sede da 27ª Copim. A adolescente e o tarado realizaram exames de corpo de delito e a polícia segue investigando este caso. Um homem identificado como Ailton Júnior encontrou seu vizinho morto dentro de uma residência na cidade de Presidente Gênio Quadros, na região do sudoeste da Bahia. Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar, o caso foi registrado ontem, quinta-feira, por volta das 8 horas da manhã, em uma fazenda na zona rural. A vítima, Cláudio Honor Araújo, foi encontrado sem sinais vitais na varanda de sua residência. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O corpo de Cláudio Honor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado para ser necropsiado. A Polícia Civil está investigando este caso. E atenção, hein? A bordo de sua viatura virtual da Gabi, você vai conhecer a história de 4 indivíduos. São eles, Júnior Galego, Bruninho Barrocas e Vitinho. Eles morreram em ação policial. Esses 4 homens estavam armados e morreram em confronto com policiais militares da Companhia de Emprego Tático Operacional, aceto do 16º Batalhão de Polícia Militar, no início da tarde de ontem, quinta-feira, em Serrinha, localizada na região cinzaleira da Bahia. Os suspeitos mortos foram identificados como Alexander Teles Júnior, vulgo Júnior Galego, Vitor dos Santos das Mercês, o Vitinho, Bruno Miranda Junqueira, o Bruninho, e o Elton Luiz Silva Santos, vulgo Barroca. Segundo a polícia, os suspeitos eram considerados de alta periculosidade e cometiam assassinatos, além de traficar drogas. Um dos suspeitos, inclusive, era conhecido por ser famoso, gostava de ostentar armas nas redes sociais. Esse aí não vai ver a vovó, vai deixar a vovó. Com o quarteto, foram apreendidos 2 espingardas calibre 12, uma pistola .40, um revólver 38, 32 e ainda um mata-mosquito 22. No local, 1,2 kg de maconha. além de 200 gramas de cocaína e 4 balanças de precisão. As armas e a droga foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Serrinha. Ainda viajando por nossa grande Bahia, na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 7 horas da manhã, ocorreu uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta em frente ao INSS no centro de Barreiras, Oeste Baiano. Duas pessoas que estavam a bordo da bike ficaram feridas, uma em estado gravíssimo e duas vítimas com ferimentos leves. O SAMU socorreu as vítimas para o Hospital do Oeste. No final da tarde, a vítima internada em estado grave, um cabo do Exército, identificado por Aurélio, conhecido por Nelinho, acabou não resistindo e morreu. O corpo do militar foi removido para o Instituto Médico Legal para ser realizada a necrópsia. Não foi divulgado o estado de saúde das outras duas vítimas. Violência também em Feira de Santana, em nossa grande Bahia. Um homem de 40 anos, identificado como Edésio Linhares da Silva, foi morto a tiros na manhã de ontem. O homem estava portando duas carteiras profissionais, sendo uma de agente penitenciário e uma de vigilante. Porém, o diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana, José Freitas Júnior, disse que Edésio Linhares não fazia parte do efetivo do município e era servidor do município de Serrinha. Inicialmente, foi informado que a vítima era agente penitenciário. No entanto, ele era monitor de ressocialização da Reviver. É uma empresa particular, terceirizada, ele trabalhava lá desde 2017, não exercendo mais a função de agente. Apesar do desligamento, ele continuava utilizando uma carteira de agente penitenciário. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para o levantamento cadavérico. Este é o primeiro homicídio registrado em Feira de Santana no mês de março. Em janeiro, foram 33 homicídios registrados na segunda maior cidade da Bahia. Portanto, aí o delegado que está conduzindo essa investigação chegou à conclusão que esta morte teria sido uma execução. Mas em Feira, um jovem de 20 anos, Bruno Santos Moreira, foi assassinado ontem à noite. Portanto, o segundo homicídio em Feira de Santana no mês de fevereiro. Bruno foi atingido por disparos de arma de fogo. Muito bem, para você, Renato Nogueira, meu querido Renatinho Bad Boy, Marcos Bezerra, meu querido Marcão, bom fim de semana para vocês, um ótimo descanso. Hoje é 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, Obaiá para todos, e prometemos voltar na edição de segunda-feira, se Deus assim permitir, mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Excelente fim de semana, mas fiquem com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Renatinho Bad Boy e Marcão Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações aqui no nosso Jornal do Meio Dia desta sexta-feira. O Jornal do Meio Dia volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, já com a Kátia Gomes retornando, né? E a gente deseja para você um excelente final de semana e para você ouvinte também. E lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Um abraço para você, ouvinte. Excelente final de semana. E para você também, Renatinho. Um abraço e excelente final de semana.
Para você também, Marcos. Para todos os nossos ouvintes. E o Jornal do Meio Dia volta na segunda. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil. E a partir das 14h, Tony Café com Gabriela da de 10. E às 2, ou melhor, às 15h, Conexão 102,9.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.